UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E a hora de entrevista aqui no Conexões. Segundo o inciso 14 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Nesta semana, um episódio em que houve a quebra deste sigilo suscitou um debate sobre o tema. Foram divulgadas áudios de uma conversa entre o jornalista Reinaldo Azevedo e sua fonte, Andréia Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves, que é investigada pela Procuradoria-Geral da República. No diálogo, nada relevante ao processo é abordado. E para isso, para discutir sobre a constitucionalidade da divulgação desse material, a importância do sigilo da fonte, liberdade de imprensa, eu converso agora aqui no Conexões com o ex-presidente da Radiobras, professor da USP, da Universidade de São Paulo, professor Eugênio Butti. Muito bom dia, professor Eugênio. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e aqui ao programa Conexões.
Bom dia, Luísa, e bom dia também aos ouvintes da UFMG Educativa.
Legal. Professor Eugênio, como que o senhor, já vou começar o nosso papo trazendo essa questão aí, viu? Como que o senhor avalia a divulgação dos áudios da conversa entre o jornalista Reinaldo Azevedo com a irmã de Aécio Neves, Andréia Neves? Mesmo se tratando de uma pessoa investigada, no caso Andréia, né? É válido expor o trabalho do jornalista, professor?
Não, isso foi um erro desastroso da autoridade judicial. E já foi, aliás, reconhecido, porque depois de denunciado isso ontem, mais ao fim do dia, isso apareceu na terça-feira, ontem, quarta-feira, mais ao fim do dia, vieram explicações tanto da Procuradoria-Geral da República como do Supremo Tribunal Federal, dando conta de que aquelas transcrições específicas não tinham sido inseridas no processo, e isso, aliás, obedece à Lei 9296, que é uma lei de 1996 e que disciplina os procedimentos para a interceptação em investigações policiais. Então, nós hoje não estamos mais, hoje, quinta-feira, no momento de apontar o erro, porque o erro, na verdade, ele já foi reconhecido. É bom lembrar também que o ministro Edson Fachin, que havia determinado a divulgação das conversas telefônicas interceptadas, voltou atrás. E agora é preciso acompanhar para ver como isso afinal vai ficar. Uhum. Porque o juiz, a autoridade judicial, que nós podemos falar desde um juiz de primeira instância, como é o caso do juiz Sérgio Moro na Justiça Federal, mais um juiz da Justiça Comum, desembargadores e até o ministro Supremo Tribunal Federal, ele pode determinar a divulgação de conteúdos obtidos de uma investigação, quando isso acrescenta informação ou esclarece a opinião pública sobre a prática daquele determinado delito que está em investigação. Mas toda legislação, desde a Constituição até a legislação ordinária, ela obriga preservação, ela obriga resguardo aspectos da vida privada, da vida pessoal, que não tem nada a ver com essa investigação. Então aí foi cometido um erro e já foi corrigido, mas os danos causados ao jornalista na esfera pessoal, esses permanecem. Isso é preciso ver como vai ficar daqui para frente.
Certo. Professor, então, pensando, né, nessa questão do fazer jornalístico aí, além desse caso, pensando na prática jornalística mesmo, né, o jornalista ele tem a garantia constitucional de que suas ligações com qualquer fonte sejam sigilosas, né? Aí a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo diz ver com preocupação a violação do sigilo de fonte. Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como que o sigilo garante a liberdade de imprensa, qual que é o papel do sigilo aí na imprensa, professor?
Isso é algo, é uma pergunta muito oportuna, porque o senso comum, as pessoas normalmente, não entendem muito isso. Por que que um jornalista tem essa prerrogativa, esse direito próprio do profissional de imprensa de guardar segredos sobre as suas fontes de informação quando isso é necessário, segundo a avaliação dele?
Uhum.
As pessoas não entendem isso, não só no Brasil, como em várias outras partes do mundo. Nos Estados Unidos têm sido frequentes os embates na justiça entre aqueles que querem quebrar o sigilo da fonte e um jornalista que se recusa a revelar sua fonte. São vários os casos. Algumas vezes o que motiva esse tipo de disputa é a alegação de segurança nacional. E aí, diante da segurança nacional, não teria sentido, no entendimento de muita gente, que um jornalista guardasse segredo sobre quem é que passou para ele uma determinada informação. Mas eu tenho dito que sempre que o sigilo da fonte é uma garantia que deveria ser inviolável. Uhum. Na prática, ela não é. Nos Estados Unidos, por exemplo, jornalistas vão para prisão por se recusar a revelar uma fonte conforme o processo avance. Pode acontecer de jornalistas ficarem na prisão. Judith Miller, por exemplo, que era do New York Times, num episódio do Irã ou armas químicas do Iraque, se não me falha a memória, chegou a ficar presa. Então, é um embate permanente. No Brasil, nós temos essa garantia na Constituição. Agora, por que que o sigilo de fonte é tão essencial? Porque o jornalista, para poder fiscalizar o poder, para conseguir investigar, fazer reportagens que mostrem como a autoridade pública está se comportando e como o poder econômico atua, ele precisa poder oferecer a garantia para aqueles que ele entrevista que, eventualmente, quando for necessário, ele não vai revelar a identidade daquela pessoa. Porque sempre que uma investigação desse tipo acontece, muita gente que fala com o jornalista faz inconfidências, fala coisas que pode trazer até prejuízo para a segurança pessoal dessa fonte. Então, isso é parte do trabalho normal do jornalista. Não que ele vá publicar irrefletidamente e sem maiores averiguações o que alguém confiou a ele em segredo. O dever do jornalista é verificar a pertinência dessas informações, apurar isso junto a outras fontes, checar em documentos a veracidade disso e aí fazer a publicação. Mas, se não fosse aquela primeira pessoa dar a pista, essa investigação, essa reportagem não seria possível. Então, é por isso que um jornalista precisa ter a garantia de sigilo da fonte e por isso que a fonte precisa ter, da parte do jornalista, a segurança de que ele não vai revelá-la. Quem sai ganhando com esse tipo de garantia é a sociedade, é o direito à informação. E sem isso, nós não teríamos democracia. Então, esse que é o negócio. É por isso [S2] Uhum. [S1] Que ontem, por exemplo, o ministro Celso Melo, do Supremo Tribunal Federal, o decano entre os ministros, deu uma declaração dizendo que o sigilo da fonte é inviolável e deveria ser inviolável. Uhum. Mas não é isso que acontece na prática. Nós temos até casos no Brasil de quebra de sigilo da fonte a partir da ação de autoridade policial. e a autoridade judicial.
Então, quando a gente se depara aí com esse dilema entre investigação judicial e sigilo da fonte, deve prevalecer a liberdade de imprensa, né, professor?
Não, sem dúvida nenhuma. Porque no caso brasileiro, veja que não é assim em todos os países. Em todos os países, o sigilo da fonte é essencial para a prática da imprensa livre. Mas nem em todos os países essa garantia está escrita na Constituição. No Brasil, nós temos isso na Constituição. Estando na Constituição, o sigilo da fonte tem um lugar no topo do ordenamento jurídico, como falam os advogados. No topo das leis, do chamado direito positivo, a Constituição é a lei mais alta de um país. Nada está acima da Constituição. Ora, uma investigação policial é uma operação regida por leis subordinadas à Constituição e conduzida por autoridades que também estão subordinadas à Constituição. Então, o interesse de uma investigação policial, seja ele qual for, por mais legítimo que ele seja, não pode estar acima da Constituição. Então, é essa que é a barbaridade que nós vimos aqui, que não é a primeira, mas que não pode se repetir.
Muito bem, agora são 10 horas e 47 minutos. Você está no programa Conexões, aqui pela Rádio FMG Educativa. Eu sou Luísa Glória, eu converso com o ex-presidente da Rádio Brás, professor da USP, Universidade de São Paulo, professor Eugênio Butti. Professor, e os veículos de imprensa têm se valido de vazamentos de áudios, vídeos, de investigações para denunciar casos de corrupção no Brasil. Em que medida o uso desse tipo de fonte é válido no jornalismo, professor?
Por favor, vamos explicitar a pergunta. Você está se referindo a vazamento vindo das autoridades policiais,
isso,
é isso?
Isso.
Porque, nesse caso, são coisas diferentes. O caso que aconteceu agora não foi um vazamento, foi a divulgação de um conteúdo, ou de diversos conteúdos, de várias conversas telefônicas com a autorização judicial. Então, isso foi tornado público.
É divulgação,
por um ato,
né?
Por um ato do Poder Judiciário. Não foi produto de uma conversa sigilosa entre um funcionário do Poder Judiciário, da Polícia ou da Procuradoria da República e um jornalista. Normalmente as pessoas chamam de vazamento aquilo que não deveria ter saído de um certo domínio e saiu, vazou, né? Então ocorrem esses vazamentos quando, e aí uma explicação muito resumida, mas ocorre um vazamento quando um servidor da Polícia Federal, seja um policial, um delegado, um técnico, conta para um jornalista ou passa a outra pessoa uma informação sigilosa daquela operação. Pode ser um processo judicial, pode ser uma discussão no Poder Executivo, e aí é um funcionário do Poder Executivo que vai viabilizar esse vazamento, né, entre aspas. Ou seja, o jornalista fica sabendo de algo que rigorosamente ele não deveria ficar sabendo, porque aquilo está num âmbito sigiloso, guardado por um sigilo, e muitas vezes um sigilo legal, porque o Estado tem diversas figuras, diversas possibilidades que lhe garantem a manutenção do sigilo. Isso é regulado por lei. Quem vazou, ou seja, aquele servidor que contou o que não devia contar, ele praticou uma irregularidade. Essa irregularidade pode ser mais grave, menos grave, ela pode ser algo meramente funcional e pode ser uma violação gravíssima, depende do caso. Mas ele cometeu uma falta funcional, como dizem, né? Uhum. Ele fez o que não devia fazer e às vezes fez o que está proibido de fazer. O jornalista que obteve essa informação não praticou irregularidade nenhuma. Aliás, ele apenas exerceu a sua profissão, que inclui obter informação sigilosa. Vamos lembrar que uma notícia não é outra coisa que não a revelação de um segredo. Uhum. Para contar o que todo mundo já sabe, ninguém precisava de jornalista. Então, o jornalista está praticando a sua profissão regular, dentro dos moldes que a legislação autoriza. Agora, quem vazou praticou uma falta funcional. Uhum. Isso é uma das razões pelas quais o jornalista precisa proteger a sua fonte. Sim. A questão que se põe aí é, esse que entregou uma informação que ainda não era de domínio público, agiu bem ou agiu mal? Muitas vezes ele entregou uma informação ao jornalista que é do mais alto interesse público. Nesse caso, ele agiu bem à luz do interesse público, uhum, mas agiu indevidamente à luz do regimento da sua função pública. Ele praticou uma falta formal, mas pode estar sendo essencial para a opinião pública. Vamos lembrar um caso muito rumoroso, que ficou muito famoso, mas os casos são milhares. Recentemente, o Edward Snowden, que era um funcionário do Serviço de Inteligência nos Estados Unidos, vazou para jornalista, um jornalista em particular, que é o Glenn Greenwald, que trabalhava na época no jornal inglês Guardian, vazou informações sobre os grampos ilegais do Estado americano em cima de autoridades do mundo inteiro, inclusive da Dilma Rousseff, que era presidente do Brasil. Eram interceptações, hackeamento de ligações. Esse funcionário praticou uma falta gravíssima, segundo as normas da agência em que ele trabalhava, das instituições das quais ele era servidor, porque ele cometeu uma indisciplina. Uhum. Mas, para a opinião pública mundial, a falta que ele cometeu veio a prestar um serviço incomensurável, um serviço de enorme valor. Ora, então aí é que é preciso a gente avaliar. Quanto ao jornalista que obteve a informação, não praticou nenhuma irregularidade. Ele obteve informação por meios lícitos, que é entrevistando pessoas, ouvindo pessoas. Ele não obrigou ninguém a praticar um ato ilegal, ele não constrangeu, não pressionou, não chantageou, não instalou grampo. Ele obteve de alguém que voluntária e espontaneamente deu a ele uma informação, uhum, preciosa.
Sim.
Então, isso é que é o problema, e esse problema não é normalmente compreendido. O vazamento pode ser uma fonte importante para o jornalismo? É claro que pode ser. Tem sido muitas vezes. Esse caso do Edward Snowden é um, mas também nos Estados Unidos, os papéis do Pentágono, os documentos secretos do Pentágono na época da Guerra do Vietnã foram outros exemplos. Aquela fonte secreta do caso Watergate, que tinha o apelido de Garganta Profunda, que depois, 30 anos depois, se revelou que era o Mark Felt, que era um segundo nome do FBI nos Estados Unidos, foi uma fonte secreta que vazou informações. Uhum. Mas sem aquilo, nós não teríamos sabido o que fizeram os homens do Richard Nixon, né? Os chamados todos os homens do presidente. Foi graças àquela fonte sigilosa que vazava informações que boa parte da história pôde ser apurada. E no Brasil nós também temos milhões de casos. Agora, essa conversa telefônica em que essa conversa telefônica, não, a conversa entre o presidente e o Joesley lá, que era o dono da JBS, gravada pelo próprio empresário, ela chegou aos jornais antes de ser declarada, de ser determinada a sua divulgação para o Poder Judiciário. Ela chegou porque alguém ou alguém contou ou contaram para os jornalistas o que havia ali naquela gravação. E isso se tornou público, é um assunto do mais alto interesse público. Sim. As pessoas podem discutir a forma como foi noticiada e tudo, mas é mais um exemplo que mostra que o vazamento pode ser uma das fontes de informação importantes na prática do jornalismo.
Certo. Professor Eugênio Butti, só para a gente finalizar, né, não é uma questão muito simples, mas justamente quando o senhor fala aí, né, discutir a forma como foi noticiada, pensando no jornalismo brasileiro em tempos de crise política, o jornalismo está cumprindo aí o seu papel, professor? Uma breve análise para a gente finalizar.
Olha, é muito difícil a gente fazer uma avaliação que generalize tudo, mas porque nós vamos encontrar momentos de brilho e momentos muito infelizes. E aí um exemplo ou outro podem sacrificar uma visão global. O global, certo, e o que importa, e o que aliás vem à tona quando a gente fala da divulgação indevida de uma conversa telefônica entre um jornalista e sua fonte, o que interessa o global, o plano geral, é que a instituição da imprensa precisa funcionar em liberdade com as suas garantias asseguradas. Às vezes ela vai funcionar bem, às vezes vai funcionar mal. Em alguns casos, prestará grandes serviços. Em outros casos, apenas provocará danos para pessoas. Imprensa livre não é sinônimo de imprensa boa, de imprensa competente, de imprensa justa. Uhum. É apenas sinônimo de imprensa livre, que em liberdade dá publicidade, dá vazão para as ideias, para as informações e para as notícias. Então, se nós temos um regime em que existe liberdade de imprensa e os jornais publicam notícias e opiniões, e agora em particular nós temos um momento mais vibrante, porque há muitas diferenças de opinião entre os principais jornais e isso contribui para o pluralismo das ideias, as coisas estão indo bem. A imprensa não é uma instância da justiça que é incumbida de dar a verdade definitiva sobre alguma controvérsia. A imprensa é uma arena em que as pessoas estão conversando. Uma coisa que é dita hoje pode ser desdita amanhã. Isso é a imprensa livre, é um debate permanente, a nação conversando consigo mesma, muitos já disseram isso. Então, se houver essa liberdade, se houver lealdade nos modos como essa conversa é entabulada, objetivos de se corrigir quando se erra, um mínimo de boa-fé, não é preciso em demasia boa-fé, mas um mínimo, nós temos as coisas fluindo normalmente. Eu acho que é um pouco isso que está acontecendo no Brasil.
Certo. Professor Eugênio Butti, muitíssimo obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Eu que agradeço. Desejo muita saúde e sucesso para o projeto da UFMG Educativa.
Muito obrigada, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Aí, a gente acabou de bater um papo com o ex-presidente da Radiobras, professor da USP, Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, sobre quebra de sigilo de fonte jornalística, liberdade de imprensa, né, motivados aí pelo acontecimento dessa semana, que foi divulgado o áudio de uma conversa entre um jornalista da revista Veja, a irmã de Aécio Neves, Andréia, a quem um repórter entrevistava, e que foi citada junto com Aécio em delação da JBS, né? O material fazia parte de investigação da Procuradoria-Geral da República. O vazamento desses arquivos levantou o debate sobre a importância do sigilo de fontes e como a quebra do mesmo pode afetar a liberdade de imprensa.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.